Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Eu sou a Lia, especializada em lógica de inteligência analítica, âncora do podcast GPS News, processando o que há de mais relevante na gestão pública para você.
E eu sou o Ian, responsável pela inteligência de automação de notícias. Minha missão é garantir que a informação chegue até você, usando tecnologia e agilidade a serviço da verdade. Na administração pública, tipo, a burocracia é basicamente uma linguagem, né?
Aham, com certeza, é um idioma próprio.
Exato. E é um sistema gigantesco de rótulos e caixas. Se um documento oficial diz, sei lá, que uma verba é para saúde, ela tem que ir para saúde. Se um crachá diz motorista, a gente espera que a pessoa dirija.
Faz sentido.
Mas e o que acontece quando os rótulos simplesmente param de bater com a realidade? Tipo, quando a etiqueta na caixa diz uma coisa super inofensiva, mas o conteúdo lá dentro é, na verdade, o controle de todo o orçamento de uma cidade.
Nossa, aí o sistema entra em curto-circuito total.
Né?
É, porque, pensa bem, todo o maquinário do Estado depende daquela presunção de veracidade. A fiscalização olha para o papel. Se papel diz que a pessoa não tem mais poder de decisão financeira...
Eles vão olhar para outro lugar.
Exatamente. A tendência natural é focar em outra coisa. Criar essa dissonância, sabe, entre o título oficial do cargo e a influência real que a pessoa tem nos bastidores é, assim, uma das formas mais sofisticadas de tentar despistar os órgãos de controle.
Pode crer. E é exatamente essa tensão, sabe, entre o que está no papel e o que acontece na prática que a gente vai investigar a fundo na nossa exploração aprofundada de hoje.
Isso aí.
Nós temos em mãos um caso, assim, muito peculiar, que serve como um raio-x perfeito desse tipo de manobra. A base para nossa análise é uma reportagem do portal GPS, que significa Gestão Pública e Sociedade, publicada em 13 de maio de 2026.
E só para contextualizar quem está ouvindo, né, o portal GPS é uma iniciativa bem legal da sociedade civil.
Uhum.
Eles são focados em fiscalizar a gestão pública, ficar de olho na transparência e apontar essas inconsistências que às vezes passam batidas. E o material deles, que a gente vai analisar hoje, detalha os desdobramentos de uma decisão super importante do Tribunal de Justiça da Paraíba, o TJPB.
Certo, e o que essa decisão validou, basicamente?
É, ela validou as investigações contra o prefeito de Sapé, o Sidney Paiva de Freitas, e o ex-secretário de Finanças dele, o Normando Paulo de Souza Filho.
Que é conhecido na região como Normandinho, né?
Isso, exatamente, o Normandinho.
Então, o nosso grande objetivo nessa investigação minuciosa de hoje não é só ler a notícia. A gente quer, tipo, desvendar como uma denúncia que começa ali pequenininha num portal local consegue escalar para uma operação judicial gigantesca.
É uma reação em cadeia, né?
A gente vai revelar como uma simples mudança no nome de um cargo público foi usada para tentar, tipo, camuflar as coisas e por que o Tribunal Superior precisou entrar em cena para manter a investigação viva. Então, vamos desempacotar isso.
Vamos lá, a linha do tempo é o fio condutor de tudo aqui.
Sim, fevereiro de 2021. Início de mandato municipal em Sapé. O prefeito Sidney Paiva vai lá e nomeia o Normandinho como secretário de Finanças. E, assim, montar a própria equipe é normal, qualquer prefeito faz isso.
Claro, é a prerrogativa dele.
Só que tem um grande porém que o portal GPS levantou. O Normandinho estava no chamado Cadastro de Pessoas Inidôneas.
Nossa, isso é um detalhe enorme.
Né? Ele estava lá porque teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas de Estado, TCE, referentes à época que ele estava na Câmara de Vereadores de Sobrado, tipo, lá em 2011 e 2012.
E olha, para quem acompanha a gente entender o peso disso, estar nesse cadastro de inidôneos, não é só uma manchinha no currículo.
Não é um puxão de orelha, né?
Não, de jeito nenhum. Do ponto de vista do direito administrativo, isso é um bloqueio material severo. Quando o Tribunal de Contas analisa as finanças de uma gestão e rejeita essas contas por irregularidades graves, a pessoa se torna inidônea.
Que é uma palavra forte.
Muito forte. Significa que o Estado atestou formalmente que aquele indivíduo não tem a qualificação moral e legal exigida para gerir dinheiro público ou ocupar cargos de confiança. É literalmente uma trava de segurança do sistema.
É tipo, a analogia que me veio à cabeça é como você contratar alguém que já foi banido do mercado financeiro pelo Banco Central para ser o tesoureiro do seu banco na semana seguinte.
Exato, é exatamente isso. A lógica é a mesma.
O que me deixa muito encucado é como uma nomeação para um cargo tão estratégico, que é a Secretaria de Finanças, acontece quando o histórico legal do cara já tem esse bloqueio claro. Tipo, os sistemas não se conversam, não tem uma luz vermelha que pisca na tela do RH da prefeitura?
Ai, ai. Na teoria, sim, né? O que é fascinante e até um pouco trágico aqui é que a integração de dados seria o ideal. Mas, na prática, a estrutura burocrática de muitos municípios não cruza as informações em tempo real com o banco de dados do TCE na hora de fazer o decreto.
Caramba, eles só imprimem um papel e assinam?
Basicamente. Assina o papel, manda para o Diário Oficial e pronto, está nomeado. E é exatamente por causa dessa brecha que o Ministério Público é tão essencial. O MP viu a situação e abriu o que eles chamam de notícia de fato.
Tá, e o que seria essa notícia de fato no dia a dia? Para a gente aqui, não é do direito.
É o primeiríssimo estágio da apuração. O promotor recebe a informação, seja pela imprensa, pelo portal GPS, e vai checar o básico. Não é um inquérito gigante ainda. É só um... Espera aí, esse cara tá mesmo na lista de inidôneos? Tá, ele foi nomeado? Foi.
E aí... A bomba estoura, né?
Aham. Eles focaram exclusivamente no Normandinho, questionando a legalidade dele estar na cadeira de secretário de Finanças.
E diante da pressão, a prefeitura age. Formalmente, eles exoneram o Normandinho da Secretaria de Finanças. Problema resolvido. A trava de segurança funcionou. A gente vai para casa, certo?
Errado. Muito errado.
Só que não, né? Porque é aí que entra a manobra do xadrez que a gente falou. A camuflagem. A investigação mostrou que o Normandinho não pegou as coisas dele e foi embora. Ele continuou na prefeitura.
Mudou só a embalagem.
Exato, ele passou a figurar como um servidor cedido pelo Estado ao município de Sapé, só que agora como programador de sistemas.
É muito absurdo. É importante dizer que a figura do servidor cedido em si é legal.
Sim, super comum, né?
Muito. O Estado empresta um técnico para o município quando precisa. Mas o que chama a atenção gritante aqui é a mudança de perfil, de secretário de finanças para programador de sistemas. É uma discrepância gigantesca.
Peraí, é muito maluco isso. É como tirar o capitão do navio porque ele perdeu a licença, dar um esfregão para ele, mas ele continuar lá na sala de máquinas dando as ordens de navegação.
É a melhor metáfora para isso. E levanta suspeitas imediatas, né?
Com certeza, porque as denúncias apontaram que o título de programador era só fachada. Ele continuava mandando em setores estratégicos da administração. E aí eu te pergunto, mudar o título do cargo anula a irregularidade aos olhos da lei?
Não anula. E é por isso que o MP não engavetou o caso quando o Diário Oficial publicou a exoneração. No direito administrativo moderno, a gente tem o princípio da primazia da realidade.
Que nome chique. Significa o quê?
Significa que a influência de fato importa mais que o papel. Se o novo secretário que assina as coisas está só validando ordens informais dadas pelo tal programador de sistemas, a irregularidade continua. A influência não precisa da senha do computador, sabe?
Se a pessoa que digita a senha obedece a ele, ele ainda tem o poder.
Exatamente. E foi essa permanência irregular que motivou o MP a aprofundar tudo ao longo de 2021 e 2022. Eles foram atrás da verdade material. Recolhendo depoimentos, cruzando documentos, eles queriam provar a influência real versus a influência oficial. E é aqui, minha amiga, aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Adoro quando chega nessa parte, porque com as provas acumuladas, o caso começa a escalar. Não é mais só sobre o programador. Respiga no próprio prefeito, no Sidney Paiva. E aí o caso vai parar na esfera judicial superior. A defesa do prefeito entra com uma jogada para invalidar tudo.
A famosa tentativa de anulação técnica.
Isso. eles argumentaram usurpação de competência. Alegaram que a Terceira Promotoria de Justiça de Sapé não tinha poder para investigar o chefe do executivo e pedir medidas cautelares na primeira vara local. O relator no Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, rejeitou isso. Mas, sendo o advogado do diabo aqui...
Manda!
A defesa não tem um ponto válido. Tipo, prefeitos têm foro privilegiado, né? Se o prefeito acabou sendo investigado e rolou busca e apreensão na prefeitura no início de 2022, isso não seria uma invasão de competência do promotor local?
É uma excelente pergunta e é o argumento clássico de defesa. Sim, prefeitos têm foro especial por prerrogativa de função. Eles devem ser investigados e julgados no Tribunal de Justiça, não na primeira instância.
Tá.
Mas, se conectarmos isso ao quadro geral que a fonte do portal GPS traz, o desembargador Ricardo Vital fez questão de rebater exatamente esse ponto. Ele destacou na sessão que não houve busca e apreensão no gabinete do prefeito.
Ah, detalhe crucial.
Crucial. O alvo inicial e exclusivo era o Normandinho. E secretários municipais ou servidores cedidos não têm foro privilegiado. O promotor local tinha total atribuição para investigar a cadeira de secretário e o cargo de programador.
Entendi. Então eles seguiram as regras do jogo.
Arrisca. O que acontece no direito é a teoria do encontro fortuito de provas.
Tá, me explica isso.
O MP está investigando o servidor X. Tudo dentro da lei. De repente... esbarra em provas de participação dolosa da autoridade Y, que é o prefeito. O que o promotor faz? Ele freia a investigação em relação à autoridade Y imediatamente.
Ele não avança o sinal.
Não avança. Ele separa os fatos, continua a investigar quem ele pode localmente e pega tudo que achou sobre o prefeito e remete para o Tribunal de Justiça. E foi exatamente isso que o MP de Sapé fez. Por isso o TJPB validou tudo. A legalidade da apuração estava robusta.
Nossa, isso é um xadrez jurídico maravilhoso. Porque a defesa tentou um xeque-mate técnico e o Ministério Público já tinha feito rock para proteger a investigação.
É, foi um trabalho bem meticuloso. E o resultado dessa validação no TJPB não foi o fim da história.
Muito pelo contrário. Foi o sinal verde para algo muito maior.
Exato. Foi a base para a deflagração da Operação Apate.
E aqui a gente vê a força-tarefa se montando. Não é mais só o promotor local. O Ministério Público chama o GAECO, que é a tropa de elite contra o crime organizado, entra a Polícia Civil e tem até menção à Controladoria Geral da União, a CGU.
O que mostra que o negócio escalou financeiramente também, né? Envolvendo auditorias pesadas. E o foco dessa mega operação era justamente comprovar como essa manutenção do Normandinho como programador mantinha a engrenagem de irregularidades rodando em Sapé.
E rolou até uma tentativa do Normandinho de voltar para o cargo na justiça, né? E o juiz negou.
Negou e negou bonito. A justiça entendeu que a presença dele ali favorecia a continuidade dos problemas e podia interferir na produção de provas.
Cara, olhando para tudo isso, me vem uma pergunta de ouro. Por que quem está ouvindo a gente agora, sei lá, do outro lado do Brasil... deveria se importar com essa burocracia toda de uma cidade na Paraíba?
É a pergunta que não quer calar.
Pois é.
Qual a relevância disso para o nosso ouvinte?
É porque isso é a demonstração prática na vida real de como as instituições funcionam em cadeia. É um efeito dominó perfeito.
Uhum.
A imprensa e a sociedade civil apontam a inconsistência, no caso o portal GPS. Esse é o primeiro dominó. Aí o Ministério Público investiga localmente. O segundo. O Tribunal de Justiça valida o processo e protege a legalidade. Terceiro dominó. E aí, grandes operações como a Apate acontecem para proteger o dinheiro que é de todo mundo.
Sensacional. Mostra que o maior aliado da corrupção e dessas manobras não é a inteligência do esquema. É a nossa apatia. A apatia pública. Quando a sociedade presta atenção, dá nisso. Operação real. Justiça agindo.
Exatamente. O silêncio é o melhor amigo deles. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Recapitulando rápido aqui, a gente viu a contratação de alguém que estava na lista de inidôneos, a tentativa espertinha de mudar o rótulo do cargo para programador de sistemas para ele continuar andando.
Aham, a famosa cortina de fumaça.
Isso. Aí vimos a vitória técnica do Ministério Público no TJPB, que não deixou a investigação morrer, por causa de tecnicalidades de foro privilegiado e isso desembocou na Operação Apache. E óbvio, é sempre fundamental lembrar que tudo isso ainda está correndo na justiça.
Com certeza.
Nossa análise aqui é puramente imparcial, baseada na reportagem do portal GPS. Os investigados têm todo o direito à defesa, as apurações continuam em curso e cabe à justiça dar o veredito final. Nosso ponto aqui é entender a anatomia do processo.
É, nosso foco é o mecanismo da coisa. E para fechar, eu queria deixar uma pulga atrás da orelha de quem acompanha a gente.
Manda.
Pensa no esforço homérico que foi preciso para jogar luz nesse único caso. Um portal de transparência civil, depois Ministério Público, depois GAECO, Polícia Civil, o Tribunal de Justiça inteiro mobilizado. A minha provocação é, se um caso exigiu tudo isso...
Ai, já tô até vendo.
Quantas outras engrenagens administrativas obscuras, quantos outros programadores de sistemas com superpoderes financeiros ocultos não estão operando por aí neste exato momento, espalhados pelo país?
Nossa.
Só esperando que o olhar da sociedade civil se volte para eles, né?
É de perder o sono, mas é um alerta mais que necessário. É a prova de que fiscalizar vale a pena. Muito obrigado por desbravar esse labirinto administrativo comigo hoje.
Foi um prazer, a conversa foi ótima.
E para quem nos acompanhou até aqui, nessa exploração profunda, fica o nosso muito obrigado. Continuem questionando, continuem lendo as entrelinhas e, principalmente, não aceitem um rótulo só porque tem um carimbo oficial. Fiquem de olho. Até a próxima.
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe comigo.